tornar-se senhor de uma lembrança que brilha no instante do perigo.
O inventor do sintoma foi Marx, Karl Marx.
Olá, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Eu sou Isabela Meucci, da equipe de comunicação da editora, e quero convidá-los a ouvir mais um episódio do Acervo Boitempo, quadro que resgata os debates e as aulas mais procuradas pelo nosso público na TV Boitempo, sempre conectados ao tema dessa temporada, a democracia. Nesse episódio, recuperamos a conversa Psicanálise como Crítica, com Christian Dunker, Vera Conelli e mediação de Paulo Bueno. A conversa faz parte de uma série de debates chamada Democracia no Divã, em que Dunker recebe vários convidados para pensar como a psicanálise contribui para a tradição crítica, para a reflexão histórica sobre a democracia e também para a revalorização da palavra em sua ação direta pelos sujeitos. A série marca o lançamento de Lacan e a Democracia, de Christian Dunker. Vou apresentar vocês ao mediador da conversa e deixar que ele comente sobre os nossos convidados desse debate. Paulo Bueno é psicanalista, psicólogo pela PUC São Paulo, mestre e doutor em psicologia social também pela PUC São Paulo, supervisor clínico, docente do Instituto Gerard de Psicanálise, pesquisador do Núcleo Psicanálise e Sociedade, integrou o grupo Balaio de Acompanhamento Terapêutico, professor convidado do programa Fellowship 2021 da Columbia University, tem como temas de pesquisa psicanálise e instituições, saúde pública, intersetorialidade, necropolítica e relações raciais. Deixo vocês agora com Christian Dunker, Vera Conelli e Paulo Bueno.
Boa noite, tudo bom, Kim? Boa noite a todos e a todas e a todes. É muito honrado pelo convite. Eu acho que hoje a gente vai ter um belo evento que vem em boa hora. Um evento que vem em boa hora, que é pensar a psicanálise como crítica em relação ao tema da democracia, e também um livro que vem em um momento mais do que oportuno, que é o livro Lacan e a Democracia, Clínica e Crítica em Tempos Sombrios. O livro foi escrito pelo Christian Dunker, que eu já vou apresentá-lo. Ele é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, obteve o título de livre docente em psicologia clínica após realizar o pós-doutorado na Manchester Metropolitan University em 2003. Atualmente é analista-membro da Escola do Fórum do Campo Lacaniano. Tem experiência na área clínica com ênfase em psicanálise, atuando principalmente como estrutura e epistemologia da prática clínica. Teoria da constituição do sujeito, metapsicologia, filosofia da linguagem e ciências da linguagem. Coordena, ao lado de Vladimir Safatle e Nelson da Silva Jr., o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, o LATECIP, na USP. Autor de várias obras, pela Boitempo, publicou Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma em 2015, livro ganhador do Jabuti em 2016 na categoria Psicologia, Psicanálise e Comportamento, e também A Arte da Quarentena para Principiantes. Como debatedora, teremos a Vera Conelli, psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela USP, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapientiae, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, colunista da Folha de São Paulo, diretora do Instituto Gerard de Psicanálise e autora dos livros Mal-Estar na Maternidade, do Infanticídio à Função Materna, Criar Filhos no Século XXI e organizadora da maravilhosa coleção Parentalidade e Psicanálise, da Editora Autêntica. Bom, já vou jogar a bola para que a Vera possa começar.
Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o Paulo Bueno, querido, que trabalha junto comigo, e com meu amigo guru, que é o Christian, eu brinco que a nossa coleção tem 5 volumes e no final vai ter um box, né? Mas a coleção do Christian vai ter uma estante que ele vai ter que vender para a gente, porque a quantidade de livro que ele produz é admirável, e acho que é admirável historicamente, né? A gente sabe que o Christian, ele é um cara que está aí para ficar na história da psicanálise, e é um orgulho ter ele aqui no Brasil produzindo tudo isso que ele produz. Então, uma é uma alegria. Eu queria começar pensando, me ocorreu agora, enquanto a gente estava esperando para entrar, né, que a gente tem uma brincadeira que a gente fala que democracia é o governo do demo, né? Porque tem algo de um resto ali que nunca consegue ser contemplado, e tem algo de tentar conciliar o inconciliável, tem o caráter impossível que o Christian traz para a questão da democracia a partir de uma leitura psicanalítica. E eu sempre achei engraçada essa expressão, né? Quando você decide as coisas democraticamente, é tudo muito mais trabalhoso, é tudo muito mais, tem muito mais desencontro, tem muito mais encontro. E talvez, brincando um pouco com esse maravilhoso livro que o Christian escreveu, seria pensar que, bom, vamos considerar que, de fato, tem algo do governo do demo que a psicanálise põe na conta, ao invés de fingir que dá, sim, para a gente... que a gente já tem uma democracia, que ela já funcionou em algum momento de um jeito suficientemente satisfatório. Como o Sapato diz, a democracia para nós ela é territorial, né? Ela é geográfica, você tem uns 15 quilômetros quadrados de democracia na nossa cidade, fora disso é tiro para todo lado, seja o que Deus quiser. Então, a gente não teve ainda uma democracia à altura da nossa sociedade, do que a gente espera ter, né, do que a gente busca imaginar, como o Christian fala, podemos imaginar uma outra democracia, uma forma possível, e talvez essa forma possível seja essa que contemple o pior em nós, que contemple aquilo que deixa resto, aquilo que a gente não consegue controlar, e não contemplando isso, ela retorna na forma de violência. Né? Só para uma provocação inicial. Né? O Paulo falou uma coisa que eu acho que é fundamental. O Christian tem esse caráter, um timing especial, porque produz muito, produz coisas de muita qualidade e vem produzindo há muitas décadas. Mas é impressionante o lançamento desse livro agora, porque esse é o momento dessa discussão sobre... a partir da questão da formação do psicanalista, o lugar da psicanálise na sociedade, o lugar mesmo da psicanálise, dos psicanalistas, né, de fato. Qual o nosso papel, qual que é o nosso lugar, e aí eu acho que discutir a questão da democracia e do Lacan é fundamental. Algumas perguntas foram levantadas agora, e a gente, como psicanalistas, vai ter que responder essas perguntas. Tem uma questão, fomos chamados... as falas, eu acho, pelas questões da formação, né? Então, eu começaria essa conversa levantando algumas questões para chegar nesse lugar da psicanálise, dos psicanalistas e da psicanálise em relação à democracia, né? Primeiro, eu perguntaria assim, quem são os psicanalistas hoje? Né? Quem são? Quem transmite a psicanálise hoje? A gente sabe que é uma elite, uma elite branca, né? A gente tem aí e uma elite branca que bebe da fonte do texto europeu, por isso que eu marco aí o lugar do Christian, a importância do Christian com os estudos dele, aí do Viveiros de Castro, de uma série de autores que vão trazer uma outra leitura e vão trazer outras questões para a psicanálise, mas a gente bebeu, foi na fonte da Europa mesmo, viés europeu, dos textos europeus, e nós somos 99%, eu diria, de pessoas brancas de ascendência europeia que estão aí e que tiveram ali acesso a um estudo e uma formação que é 1% da população brasileira. Então, hoje, quem transmite a psicanálise é essa elite, tá? Ligada à Europa. Tá, isso é o nosso telhado de vidro, isso é um fato, tá? Mas nós estamos aqui para pensar também quem transmitirá, para quem nós transmitiremos, né? O que está em jogo, no que a gente pode se responsabilizar hoje como psicanalistas em democratizar essa transmissão e transmitir para a população em geral, que não é, nunca vai ser a população em geral, porque aquela parte da população tão bizarra a ponto de querer se meter a ser psicanalista, porque, como já dizia o Lacan, é da ordem ali de uma certa... não me escapou agora a palavra que ele usava, não é uma aberração. É uma aberração, Christian? Não é uma aberração, né?
É uma anomalia.
É uma anomalia, mas ele também usa... Bom, enfim... E, assim, porque, claro, para todos quem? Para todo mundo que se meter a escutar o inconsciente de noite, porque o inconsciente é o que produz 24 horas por dia, não tem férias, não tem fim de semana, né? É o trabalhador incansável. Então, é uma parte da população que não devia ser cortada nem pela questão racial, nem pela questão de gênero, nem pela questão de classe, mas por essa outra bizarrice que você só pode saber se existe ali a partir que momento em que você escuta isso no divã. Mas quem tem acesso ao divã? Então, nós estamos num momento de inflexão onde os psicanalistas brasileiros, eu não saberia dizer se isso repercute fora daqui, estão se perguntando, afinal, quem tem acesso a essa psicanálise? Né? Quem tem acesso a se tornar psicanalista? Quem tem acesso a produzir os textos? Quem pode ser lido? Quem não pode ser lido como psicanalista hoje? Né? E eu lembraria de uma coisa que aconteceu recentemente, né, quando a Angela Davis veio ao Brasil e ela começa a palestra dela dizendo assim: jura que vocês me chamaram aqui para falar? Vocês que tem a Lélia Gonzalez aí, eu vim aqui para falar depois da Lélia Gonzalez. Quer dizer, ela puxa a nossa orelha e fala: olha, gente, denunciando ali essa leitura super colonizada que a gente tem das teorias, do que a gente considera que tem valor, né? Bom, então tem essas duas primeiras perguntas para a gente pensar como que a gente está pensando instituições psicanalíticas que pensem na democratização da transmissão da psicanálise, pensando que nós somos um povo eminentemente negro, né, pardo, preto e branco, mas 50% dessa população é negra e periférica. Né? Então, a questão de quem pode vir a se tornar psicanalista diz respeito a esse acesso à formação, né? E cria um vácuo, né? Porque a gente está começando a pensar nisso só agora, tem um vácuo aí da possibilidade da formação de outros sujeitos que não essa elite. E esse, a gente sabe que nos vácuos, né, onde não existe, onde a gente viu isso na política seriamente, né, nos vácuos, da possibilidade de contemplar uma população, vão se infiltrando aí imposturas, vão se infiltrando aí sujeitos não necessariamente bem-intencionados ou daquela fila dos bem-intencionados que vai para o inferno do mesmo jeito, né? Então, esse vácuo vai sendo preenchido aí por uma antipsicanálise, e que é um pacotão que você vai ter desde do bacharel em psicanálise, que daria garantia, aí você faz X anos, então você ganha um diploma no final, o religioso, que acha que dá para ter uma psicanálise não laica, o coaching, que te ensina como é que se resolve rapidinho alguns probleminhas, né? Então, a gente se omitiu num certo espaço, os movimentos sociais começaram a reivindicar um lugar público de poder falar, a gente tem aí a internet, onde as pessoas começaram a falar: bom, mas e eu, por que eu não estou... Que mundo é esse que a gente não participa? As pessoas começaram a reivindicar um lugar de participação no espaço público, essas pessoas invisibilizadas, e apareceu esse vácuo aí da psicanálise. E a psicanálise, o que ela tem a dizer sobre a formação dos psicanalistas no Brasil, né? E aí a gente tem uma outra questão, bom, mas tá, então tá, então a formação tem esse vácuo, ela foi preenchida aí por uma certa... um sujeito aí que não tem nenhuma afinidade com o que realmente se trata a psicanálise. E, bem, bom, então o que, que se trata a psicanálise? Do que se trata? Né? O que, que é uma formação possível? Né? Bom, o Christian tem falado, a gente tem debatido muito essa questão, né? Como a psicanálise não se dobra às instituições acadêmicas, porque ela tem uma vertente ali da análise pessoal de cada um dos sujeitos que se arvoram no lugar de vir a se tornar, eventualmente, alguém que escuta o inconsciente seu e do outro, né? E como é que você vai botar isso dentro da academia? A academia é um lugar de pesquisa, um lugar importantíssimo, onde saem produtos maravilhosos de reflexão para a gente, que fazem parte da formação, mas que não dá conta desse processo que a Dominique Fingerman, enfim, que a gente... usa muito, que é da deformação, né? Daquilo que a gente tem que desmontar no sujeito para que ele se torne um psicanalista. Né? Então, é um processo contra-intuitivo e que, pela primeira vez, nós fomos chamados a falar sobre isso publicamente, é muito interessante, publicamente para o público leigo mesmo, não é uma palestra para candidatos, para psicanalistas. De repente você tem que ir lá no jornal, você tem que ir numa live, você tem que explicar a psicanálise, né? Então, sair desse hermetismo, né? Nós sabemos o que acontece lá, e começar a explicar. Isso é muito louco de explicar, porque explicar a psicanálise é explicar um funcionamento que vai na contramão de todos os ditames dos valores da nossa cultura hoje, né? Então, está sendo um processo doloridíssimo, perigoso, e, ao mesmo tempo, eu queria ouvir o Christian. Acho que está sendo um processo maravilhoso, Christian, porque a gente está saindo da igrejinha e falando, olha, aquilo que o Freud falou lá atrás, a partir daqui, né, numa conferência, ele fala, a partir daqui, o que eu falar, vocês vão ter que acreditar ou não, porque só quem passou por uma análise é capaz de reconhecer os conceitos que eu vou falar. Se você não teve uma experiência reconhecível, que você reconheceu como sendo uma experiência do seu inconsciente, você não tem como seguir aqui na teoria. Bom, então, fica difícil a gente continuar essa conversa para quem não teve essa experiência. Então, parece que a gente tirou um coelho da toca, da cartola, e falou, ah, mas tem uma coisa que vocês só vão entender quando forem iniciados. É complicada essa conversa, né? É complicada, mas ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita porque senão a gente não consegue dar um passo aí na frente. Mas ela é feita a partir de um reconhecimento da impossibilidade de transmitir isso. Não vamos achar que a gente vai conseguir explicar para as pessoas uma coisa que, de fato, tem que ser experimentada. E mesmo quando é experimentada, não é sem resistência, né? É um longo processo de análise e a resistência ela não desaparece. A gente está sempre lidando com ela, né? Então, isso já seria assim, uma questão de quem tem acesso à psicanálise, o que, que ela tem ali de diferente, o que ela pode trazer nessa discussão de desmontar esse lugar fálico que rege a nossa sociedade, que é um lugar de eu tenho diploma, então agora eu posso fazer isso daqui, que também a gente tem, é curioso, né, como os alunos da formação da psicologia, que seria a mais confundida aí com a psicanálise, né? Porque, na verdade, psicologia é uma coisa, psicanálise é outra, mas é a que mais confundida, que dá mais margem a acreditar que, então, agora que eu tirei o diploma de psicólogo, eu posso escutar as pessoas, né? E é aquilo que a pessoa, depois de 5 anos de faculdade, fala, não posso. Ela talvez acha que deveria poder, mas não, porque tem toda uma formação que talvez no Brasil não seja exigida, mas que deveria preparar a pessoa para fazer escuta, porque não tem nada na faculdade de psicologia que permita que a pessoa, de fato, escute uma pessoa como psicanalista. É muito interessante quando os alunos chegam no quinto ano e falam, mas eu devia estar abrindo meu consultório agora, então, mas como você vai abrir seu consultório se você não tem formação para isso, né? Um grande engodo, porque você está lá na medicina, tem os anos de residência estão contemplados. O cara sabe que ele vai ficar 10 anos estudando. Mas eu acho, assim, uma questão até, assim, para se pensar, né? Como é que a formação em psicologia, que vai indo para a clínica, não contempla os anos de residência que permitiriam, eventualmente, que alguns viessem a escutar o inconsciente, se for essa linha que o cara vai seguir, porque também ele pode fazer uma outra linha, que também vai precisar de uma formação, né? Terapia cognitivo-comportamental também vai precisar de seus anos de residência. Né? Bom, e aí a quarta questão, para encerrar essa minha fala inicial, seria, bom, mas também cabe perguntar quem são, quem pode se tornar psicanalista e quem pode receber esse tratamento. E a gente vai cair de novo na discussão de uma elite que tem dinheiro para pagar, consultas caras, lembrando que as consultas em psicanálise, a proposta é que a pessoa liga e fala assim, quanto custa a sessão? Você não pode responder quanto custa a sessão, porque você não sabe para quem é essa sessão. Custa um preço altíssimo, mas que não é em termos monetários. Então, o que está sendo pago ali, você está pagando com o seu sofrimento, você está pagando em dinheiro para não pagar com o seu sofrimento a questão do seu sintoma. Então, assim, só quando a gente conversar. E aí, quando você conversar, você vai ter o paciente que paga 50, você vai ter o paciente que paga 500, você tem o paciente que paga X. Não vou entrar nem no mérito do teto de cobranças. Mas a gente sabe que tem gente que já mandou a tabela, né? Falou, olha, eu cobro X, tem uma tabela de valor. Essa é uma distorção. Essa é uma distorção importante que a gente também tem que pensar sobre ela e fazer essa autocrítica, porque ela acontece. As distorções existem todas, obviamente, né? É, em todas as áreas, em todas as profissões. Mas então, a questão é sempre uma elite? A gente sabe que o Marco Antônio Coutinho Jorge falou também na Folha recentemente, a partir do livro da Antona, da Elizabeth Andanto, que ela vai mostrando as clínicas públicas de Freud, vai mostrando uma história importante aí da preocupação do Freud já em 1920, já a preocupação dele com atendimento à população em geral, se as pessoas estavam vindo da guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial, como é que ia ser atendida aquela população, aquelas mulheres viúvas, aquelas crianças órfãs, aqueles soldados, né? Então, já na história da psicanálise, para quem tiver a curiosidade, dá para localizar, sim, né, uma preocupação ali com os pacientes para além da elite, né? Para quem se interessar, né, para não ficar reproduzindo, porque muitas vezes a formação que se pensa é a formação, bom, o que é ego, o que é id, o que é a primeira tópica, o que é a segunda tópica, e, bom, acho que a gente não entende a formação assim, né, Christian, Paulo, acho que a gente entende uma formação que leve em consideração a história da psicanálise, que resgate esses primórdios, que pensa a psicanálise ao longo do processo histórico, né. Bom, a gente poderia entrar aí na questão das clínicas sociais e uma série de outras coisas, das bolsas aí de alunos em formação e todas as outras práticas que estão sendo feitas, novas, né, atitudes, novas práticas para contemplar a população em geral. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é aí que entra a questão do livro do Christian, né, que é, bom, mas... Bom, tudo lindo, então nós vamos formar psicanalistas, nós vamos tratar as pessoas em consultório, é um tratamento longo, é um tratamento que pode ser gratuito em termos de em espécie, mas ele sempre vai ser muito caro em termos pessoais, né? O investimento pessoal é muito grande, pagar é o mais fácil, a gente brinca, né? Mas, bom, o que a psicanálise tem a oferecer para o espaço da sociedade em geral? O que a psicanálise tem para oferecer para a democracia? Democratizar a psicanálise não significa a psicanálise democratizar a sociedade, né? Não necessariamente, o que está em jogo aí? E aí que a gente vai pensando, tanto nas formas de transmissão dessa psicanálise no espaço público, né, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que a gente faz em vários âmbitos, tanto da possibilidade de criticar os conceitos, de pensar a democracia, essa brincadeira, esse governo do demo, né? Parar de idealizar uma coisa que a gente nunca nem alcançou e que jamais alcançará se continuar idealizada, né? Se tornar mais uma daquelas palavras ocas, como agora liberdade, né? Tudo é liberdade, né? Então, maior desrespeito e violência contra o outro se tornou direito à liberdade, né? Então, todo esse uso, essa deturpação das palavras, né? Cabe pensar... Sim, o que a psicanálise tem a promover nesse âmbito? E aí eu acho que entra o livro do Christian com questões fundamentais do reconhecimento do impossível. E de um impossível que, que uma vez considerado como tal, dá conta de uma certa potência, dá conta de algo que pode ser feito não sem restos, dá conta de algo que pode ser feito a partir de uma lógica castrada. Dá conta de algo que pode ser feito, mas sempre numa a ser alcançado. Nunca temos, né? Nunca temos porque nunca teremos. Tem sempre um resto. Eu gosto de uma expressão da doutora que ela falava: justiça não é coisa deste mundo. Mas não só porque o mundo é cheio de injustiças, porque a gente nunca vai conseguir chegar na justiça. Porque sempre vai ter algo, mesmo em nós, que a gente vai ter que abrir mão, que a gente vai ter que perder, que a gente vai ter que sofrer para estar no mundo. Então, tem algo que tem sempre uma injustiça intrínseca à nossa existência, né? O mundo não é o lugar dos justos, né? Quando são justos, nem sempre valem a pena, mas enfim. Bom, então eu queria ouvir o Christian. O livro é maravilhoso, Christian, é realmente um presente. Ele é denso, é um livro para ser longamente estudado, mas tem pérolas aqui. Mas como a gente comentou no começo, assim, não é o caso de ficar na frase tal, tem umas frases maravilhosas aqui, mas prefiro te ouvir.
Vou eu, vai Paulo, como é que é?
Vai lá, Christian.
Então, Vera, eu antes de tudo, queria te agradecer muito pela tua presença hoje. Eu sei como você é ocupada, você está nesse momento que eu acho que também está te demandando mais ainda, né? Que é a abertura dessa nova proposta de uma formação que leve em conta as relações raciais, e um programa novo que eu queria, inclusive, escutar mais assim detalhes. O Paulo está envolvido, né? Sobre essa proposta. Então, de fato, um agradecimento a mais, compreendendo assim o seu momento e o esforço para estar aqui com a gente hoje, né? Eu acho que da tua introdução assim brilhante, eu faria só alguns apostos, assim, alguns complementos, né? Começar pela ideia de que a psicanálise, de fato, né, tem essa posição de se estabelecer no Brasil como uma prática das elites para as elites, né? Elites brancas, elites que tinham e têm uma mentalidade, colonizadora, né? Mas também, se a gente for fazer a história da chegada da psicanálise no Brasil, a gente vai ver que ela estava profundamente articulada com o modernismo paulista, né? Então, por exemplo, o livro do Mário de Andrade, né? Amar, Verbo Intransitivo, ele diz isso em cartas, é uma tentativa de aplicação dos três ensaios para uma teoria da sexualidade do Freud ao processo de um adolescente se tornando, então, adulto, encontrando a sexualidade. No manifesto antropofágico do Oswald de Andrade, logo no segundo parágrafo, ele vai dizer lá, né, do Freud, que deixou para trás a psicologia acadêmica, a psicologia assim institucional e os enigmas da feminilidade, né? Ou seja, que eu estou querendo dizer? Dentro desse processo, né, da brasilidade, vamos chamar assim, a psicanálise teve ali num momento que a gente pode hoje avaliar, julgar e dizer, puxa, não tínhamos nenhum negro na Semana de 22, né? Tô acompanhando um projeto super legal, né, que já tem a autorização do Teatro Municipal para acontecer, de refazer a semana, introduzindo nos lugares, né, no Graça Aranha, eles vão chamar o Emicida, no lugar do Oswald, vão ver se vem o Gil, e vão refazer, um projeto de refazer, né, a Semana de 22, introduzindo, né, uma negritude ali nessa comemoração, né? Então, veja só, né, julgar o lugar social da psicanálise é também julgar, até pela antiguidade, quais foram as forças críticas de resistência, quais foram as contradições da formação da própria brasilidade, né? Eu acho que esse livro ele tem um pouco ele começa com essa ideia. Gente, vamos fazer um pouco a história da crítica, né? Nós não começamos ontem nessa coisa. Tem uma história, talvez ela está cheia de equívocos e de reviravoltas, né? Mas, quer dizer, então a psicanálise estava tanto ali na vanguarda, com os projetos críticos e não tão críticos, que a gente sabe também estavam na Semana de 22, quanto estava associada com a implantação do parque psiquiátrico brasileiro, né? Juliano Moreira, Franco da Rocha, bom, eram, vamos dizer assim, Foucaultianos, né? Cidades de internamento e que liam a psicanálise, que aplicavam o Freud, que entendiam sobretudo, né, que o Freud ele tinha uma teoria sobre a sexualidade, não só a sexualidade lembrada, mas a sexualidade praticada, né, no momento, as neuroses atuais. E eles tinham uma obsessão com isso e que se conecta com um pensamento como o do Gilberto Freire, né? Quer dizer, como é que nós vamos lidar com a sexualidade do brasileiro? Porque a sexualidade, ela, por um lado, remete, né, ao regime dos prazeres e dos desejos, mas, por outro, remete ao campo do reprodutivo, Né? E, bom, todas as questões envolvendo miscigenação e etc. Né? Por que que eu começo com essa lembrança? Para destacar uma tese que aparece mais ao final do livro e que vem do meu orientador de pós-doc, né, o Ian Parker, e que diz assim, olha, tem uma luta de classes dentro da psicanálise. Ela está aí, desde como você mencionou, né, lá a Danto, as clínicas públicas, a Rotevin, a ideia de uma saúde pública, onde todas as pré-escolas em Viena, na década de 30, tinham alguém que estava lá escutando. Né? Quer dizer, não era uma clínica, uma prática das elites para as elites. Né? Ferenc quis implantar, era ministro da saúde na comunista, né? Ou não, socialista, na Hungria. Né? Você vai dizer, mas eu acho que qual que é o ponto de partida da conversa? Desfazer o mito que a gente sabe quanto custa para manter esse mito da unidade da psicanálise. A psicanálise, a gente vai olhar para esse movimento como se ele não tivesse ali as suas contradições, como ele não tivesse justamente essa mistura, não seria uma tradição, vamos chamar assim, brasileira, como é e como poucas são do ponto de vista intelectual. Veja, era lida em 1922. Por quê? Em resposta ao positivismo francês que fez a nossa república. Ah, então, mas vamos pensar o que os alemães podem fazer, porque isso é uma alternativa a uma república mal feita. Já estava lá no começo dessa conversa, e mobilizada, inclusive, como um tipo de antropologia, né, universalista contra a política do branqueamento. Né? Então, hoje você dizer, não, o inconsciente é universal e etc., tem que ver com a linguagem, tem altos aos teores ideológicos potencialmente envolvidos. Mas em 22, a conversa era, escuta, tem uma coisa que não tem a subjetividade do negro, a paranoia do negro, como queria o Nina Rodrigues, é psiquiatra trabalhando assim, dirigidamente para isso. Não, você tem ali, então, qual que é a ideia, né? Naquele momento, a ideia do inconsciente ela tinha uma inflexão democrática, uma inflexão crítica. Né? E como todo processo crítico, ele é imanente à sua historicidade. Você não põe a crítica no bolso da por que então em Viena, em 28, tinha as clínicas, a psicanálise é popular. Não é, né? Porque a gente teria que olhar hoje e dizer, mas qual é a conjunção, qual é o conflito, qual é a distribuição assim, da luta de classe dentro da psicanálise. Eu acho essa... Quando o Ian me contou isso, eu falei, mas olha como a gente tem, né, essa ideia tão clara do ponto de vista assim, dos conceitos, que a psicanálise é uma. E os lacanianos ainda mais. Eu acho que temos que desfazer isso sem, ao mesmo tempo, destruir essa unidade. Não, essas são falsos psicanalistas. Na verdade, elas estão fora do campo, elas são traidores. Não, a contradição é dentro do campo, né? A contradição é, por exemplo, vamos pegar a história da Virgínia Bicudo, né? Neta de escravos, vem a São Paulo, é totalmente discriminada, vai a Londres, faz uma análise, escreve com a supervisão do Floresta Fernandes o primeiro trabalho sobre, enfim, as questões da negritude, a invisibilidade, o branqueamento, e depois desaparece. Isso não aparece na psicanálise que ela faz. Né? Então, olha que interessante, né? Alguém que tinha uma formação extremamente crítica, escola de sociologia política, e isso aparentemente não entra no discurso, mas será que entrou na prática? Talvez tenha entrado. Né? Quer dizer, qual que é o argumento aqui? É difícil a gente tecer julgamentos globais nessa matéria. Né? É difícil a gente dizer. Não, mas então, mesmo quando eu queria a opinião de vocês sobre isso, Paulo e Vera, né? Nesse debate aí com o Marco e depois a intervenção do Érico lá de Recife, né? Eu acho muito plausível a crítica, bom, ligada à raça, ligada à classe. Mas será que, de fato, quando a gente critica dizendo assim, isso é parte da elite, né? Nós estamos no mesmo nível crítico? Ou seja, será que dizer, olha, você faz parte da elite, isso é luta de classes ou isso é ressentimento de classe? Elite é uma categoria de que natureza? Uma categoria ligada ao quê? A acumulação de bens simbólicos? Pode ser. A excelência? Pode ser. A segregação dos que não têm? Também pode ser. Ou seja, a noção de elite, me parece, né, essa pergunta que eu faço para vocês, ela não é suficiente para entabular uma boa crítica. Você tem que perguntar o que que essa elite está fazendo com a sua condição de elite? O que que você está fazendo com a condição de 5% que tem acesso à universidade, 2% que tem acesso ao mestrado ou doutorado, 0,005% que tem acesso a uma formação em psicanálise? O que que você faz com a sua elite? Porque senão, né, você, vamos dizer assim, reifica a noção de elite de um jeito incontornável, né? Um jeito que, no fundo, a única coisa que você pode fazer é eliminar aquela pessoa da face da terra, né? E, pior, deixando de fora a elite inconsequente, deixando de fora a elite predatória, deixando de fora a elite que, durante muitos anos, inclusive, usufruía e consumia a psicanálise como símbolo de status, né? Rafael Lima, né, nosso querido, acho que é professor, é meu aluno, fez um trabalho incrível sobre a psicanálise nos anos da ditadura. E a pergunta que ele faz é: por que será que nos anos de ditadura a psicanálise cria-se uma espécie de boom, ela se capilariza mais na sociedade, como está acontecendo agora, né? Bom,
É uma questão bem importante mesmo essa que você faz. Eu gostaria de fazer só um comentário, que eu acho que até se liga um pouco a esse debate, sobre a Virginia Bicudo, que, bom, tem uma hipótese a respeito. Ela, de fato, acho que ela envereda, né, a pesquisa dela, a dissertação dela, envereda pelo campo sociológico, que é, de fato, um estudo histórico importantíssimo, pioneiro, inclusive no que diz respeito a um posicionamento crítico à versão hegemônica de leitura do Brasil e das relações raciais no Brasil, que era do Gilberto Freire à época. E acho que tem essa marca, né, da passagem dela para Londres e o retorno para o Brasil, e aí é uma prática completamente em intenção a dela, sem tanto uma prática como uma produção em intenção que não vai fazer essa articulação. Até pensando na ideia de muro, né? Acho que ela estava de um lado do muro, no que diz respeito à divisão de disciplinas, e ela saiu de um lado do muro para o outro. Acho que a história se repete novamente com a Neuza Santos Souza. A Neuza Santos Souza, acho que ela dá um passo a mais no sentido de tentar trabalhar na fronteira, quando ela propõe, principalmente baseada em Freud, a dissertação dela, Tornar-se Negro. Mas em um determinado momento, acho que principalmente quando ela vai, enfim, dando prosseguimento à sua formação, entrando no movimento do lacanismo, fazendo contato com grandes figuras do lacanismo no Rio de Janeiro, diferentes escolas, ela também vai optando em ficar de um lado do muro, pensando na psicanálise em intenção, sem voltar para essa articulação de fronteira. Mas aí que tá. Eu acho que a questão, ela se volta novamente para a escola à medida que a gente vai ter que pensar quem são esses agentes alfandegários que não estiveram junto coletivamente na sustentação desse pesquisar intenção, que é o pesquisar na fronteira, né? Porque pesquisar na fronteira é aquele jogo de cerca, né? Como tem em todo muro. Você vai ter que puxar a cerca um pouquinho para lá, e para você puxar a cerca um pouco para lá, você vai ter que profanar a psicanálise, e se você puxar a cerca um pouco para lá, também você vai profanar os estudos sociais, de uma maneira bem genérica, né? Mas cabe antropologia, sociologia, tudo aí. E acho que esse é o ponto que a questão que se dirige a nós, nesse momento, que tem a ver com a escola. Eu acho que o que a Vera coloca ali no início é uma pergunta que, de fato, né, como as gerações se formaram e como cada uma das gerações se responsabilizam pela geração que vem. Acho que isso é bem importante. E essa crítica sobre a democratização, acho que tem vários aspectos, de fato, não dá... Eu acho interessante esse argumento, né? Não dá para a gente pegar o... 1928, houve clínicas públicas. Pegar retratos e justapor.
Uhum. Uhum.
Porque, enfim, não é generalizável. Mas acho que há recortes, formas de pensar, inclusive, queria que você comentasse um pouco, Christian, sei que você teve falas a respeito dessas práticas que temos no Brasil, comparativamente ao que se tem no exterior, ao que foi visto no exterior. Uhum. Prática da Praça Roosevelt, o próprio Varandas Terapêuticas do Girard, práticas bem potentes, acho que tanto no sentido da transmissão, os grupos de estudos públicos que eles ministram, como a prática pública em psicanálise. Além de todo o trabalho que a gente tem em instituições, né? Bom, acho que esse é um ponto. Existe outro ponto que é a escola. E aí tem uma pergunta que precisa ser direcionada para a escola. Algumas perguntas que precisam ser direcionadas para a escola. E articulando um pouco com o livro, pensando essa escola como uma comunidade democrática vindoura, como a gente pode pensar essa escola seguindo a proposição, né, posse de piano, posse identificatória, posse segregatória, quando a gente observa a ausência de diversidade racial na escola de agora? Nessa escola real, não real no sentido lacaniano, né? Mas aquela crítica do socialismo real. Como a gente... E aí democracia real é Bolsonaro também, a gente não pode omitir isso. Bom, como a gente pensa a escola real, essa escola concreta, e o espaço, a lacuna que existe entre essa escola real e essa comunidade democrática vindoura, que acho que é uma ideia muito interessante. Mas como a gente consegue continuar afirmando essa escola democrática vindoura, como uma comunidade democrática vindoura. É isso, aí na próxima rodada eu vou incluir as questões que chegaram pelo site.
Você, Vera, estão participando muito ativamente desse processo, né, de... eu diria, capilarização da psicanálise no Brasil, que eu acho uma coisa muito, muito interessante. Né? Hoje a gente vai em cidades pequenas, né? Na Paraíba, em Goiás, a gente encontra lá os pequenos grupos de trabalho, os pequenos grupos de estudo, como se a psicanálise, nesse seu modo... eu vou dizer, infra-institucional, né, esse modo comunitário de reunir as pessoas para estudar em grupos de estudo, para fazer, sei lá, um cartel, ela tivesse alcançado um desdobramento, e aí até a gente pode falar assim, como processo de educação e de atenção e cuidado à saúde mental, realmente muito, muito inusitado. Né? Vamos pensar, é um processo que não tem uma liderança explícita, né? Não tem alguém dizendo, ah, aqui, vamos fazer desse jeito, é um processo que foi se dando, né? A partir da Praça Roosevelt, do Heitor Oró, um foi mais ou menos se apoiando no outro, né? E isso tomou a dimensão de um movimento social. Hoje você vai nas ocupações, tem lá um grupo de pessoas que estão se formando, mas que estão escutando. Vamos dizer, o processo social, ele, muitas vezes, ele se adianta à lógica das instituições. Né? Ele funciona como uma espécie de avalanche sobre as instituições. Né? Eu acho que é esse o momento, e daí é a graça, porque a gente vai para fora do país... E está todo mundo prestando atenção, dizendo que está acontecendo alguma coisa bem diferente, bem estranha com a psicanálise lá no Brasil. Por quê? Porque ela meio que saiu fora do seu nicho, do seu condomínio, do seu lugar social tradicional. Né? Eu posso dizer que, em parte, isso tem que ver com o Brasil, mas, em parte, isso tem que ver, aí, entrando na tua questão mais específica, com algumas peculiaridades da escola, e aí pensando na escola do Lacan, né, na sua realização, na sua disseminação pelo Brasil. Por quê? Né? Não sei o que vocês acham disso. Né? A gente diz assim, não, a psicanálise está aqui, então, nessa posição de grande força dentro das psicologias, né? Uhum. No Brasil, talvez ela seja a forma de psicologia mais organizada, né? Se você pensar do ponto de vista global, a psicanálise perdeu. Na Europa, você vai nos Estados Unidos, não tem essa. Na Alemanha, o Estado paga tratamentos psicanalíticos, mas são uma coisa assim, extremamente pouca. Por quê? Porque as formações são de um outro patamar, né? Em termos de pagamento. Né? Para você se formar como psicanalista, por exemplo, na Suíça, na Alemanha, são coisas de $50 mil para cima. E mais, lá não tem essa de você se formou em psicologia e você pode abrir um consultório e escutar. Uhum. Você, é uma prova, você tem que ter um training. E esse training é extremamente seletivo. Então, a psicanálise, ela ali se conforma a ser assim, uma variante da medicina, uma coisa rara, meio exótica. Não tem a penetração social que tem no Brasil, né? Então, quando a gente olha para a paisagem, vamos dizer assim, racial das escolas, a gente só vê brancos, classe média e etc. Né? Uhum. Mas, em comparação com o modelo europeu, aconteceu uma inversão. Né? Uhum. Nós aqui nos tornamos um país mais psicanalítico na medida em que a psicanálise regrediu, vamos dizer assim, no resto do mundo, como se fosse uma inversão de centro com periferia. Né? Bom, e daí entrando nas escolas, né? A gente pode dizer que elas não estão insensíveis a esse movimento. Né? Elas estão tentando responder de alguma forma, estão tentando se criticar, e eu acho que essa crítica, ela tem que ir além das ações afirmativas, vamos dizer assim. Então, vamos fazer bolsas, vamos fazer cotas, vamos abrir. Por quê? Porque quero crer que a discriminação aí, ela tem que ver com uma coisa que o Gessé de Souza chama de personalidade sensível da elite brasileira.
Uhum.
Você, para fazer parte daquela elite, que a gente está dizendo, olha, tem a A e a B, tem a com aspas e sem aspas.
Uhum.
Não basta ter carga cognitiva e patrimônio cultural. Você tem que ter essa que ele chama de personalidade sensível.
Uhum.
E que ele diz? A segregação ela passa pela exclusão daquelas que não têm esse traço. É um traço, uhum. Vai dizer, de raça, mas é um traço psicológico, e que uhum. produz um muro, né, de segregação que é um muro invisível, né, porque ele tem que ver com a sociabilidade, ele tem que ver com como você vai ser recebido, ele tem que ver com mediações que ou você faz e se preocupa, ou seja, você tem uma leitura do processo, ou não vai funcionar, né? Como hoje a gente enfrenta essa dificuldade no curso de psicologia, né? Onde a gente tem um número expressivo de cotas e muitos alunos dizem, eu li e entendi, mas não é para mim. Por quê? Porque não vão me indicar, porque não está na... Porque eu não vou conseguir, porque tem uma... Eles não sabem definir muito bem, e é isso que eu estou chamando de o muro invisível que a gente já precisa. Eu acho que vocês estão trabalhando muito decisivamente nesse processo, né, de romper ou de criar fissuras. Né?
Christian, eu concordo muito com você que essa ideia de elite, de uma pobreza, né, de uma redução da ideia, que me soa mais como a ideia, por exemplo, do branco e da branquitude, né? Mais como um lugar diante da diferença das relações raciais do que do fato de ter nascido branco ou não, ou de pertencer a um certo extrato da sociedade, mas é um lugar psíquico mesmo, uma certa posição em relação às diferenças. Eu acho que é fundamental essa marcação que você faz, né? E em relação a... Eu queria... Vocês citaram varandas terapêuticas. Varandas terapêuticas foi uma iniciativa do Daniel Lírio durante a pandemia, que ele resolveu fazer grupos de Zoom, como as janelas na Itália, né? E uma vez, esse é um projeto dele, maravilhoso, que ele encerrou recentemente, durou toda a pandemia, foi super procurado, e uma vez ele saiu de férias e falou: Vera, você não quer cobrir a minha ausência nesse dispositivo? Porque eu não queria que eles parassem de vir. E aí eu me vi no dispositivo criado por ele, eu cheguei lá, falei, putz, vamos ver o que rola. E de repente eu me vi num Zoom que tinha um motoboy, uma senhora do interior de São Paulo, um Zoom, assim, com tudo que você pode imaginar. E a moça que não saía de casa, que morava no interior de São Paulo, que sofria de crises de pânico, conversando com o motoboy, que tinha medo de morrer. Uma coisa assim, a coisa mais linda. É um dispositivo que foi criado ali no susto da pandemia, da própria angústia do Daniel diante da precariedade que a gente viveu nesse momento de rede, né? E agora, com relação a essa inclusão, eu só entendo a inclusão, né, a possibilidade das cotas se causar na instituição, porque senão as pessoas não entraram de fato, né? Então, as bolsas, elas correm o risco, as cotas, elas correm o risco de ser pro forma, a instituição tem cota, que lindo, né? Bota lá, tipo... Mas dá muito trabalho, porque a gente teve uma explosão numa cena, porque... De repente, uma menina negra, né, periférica, uma pessoa bem interessante, com um trabalho muito bacana, ela virou e falou assim: eu não consigo falar, porque vocês brancos falam sem parar, e não dão margem para a gente falar. E quando eu falo, a minha fala cai, eu não tenho coragem de falar nesse grupo. Mas como era um grupo muito, muito afetivo, muito, e as pessoas estavam todas cheias de boas intenções, apesar de cometer os enganos de sempre, né? Foi muito importante, porque aquilo que parecia que estava resolvido não estava. E bom, e outra coisa, essas pessoas vão ter análise com quem? Né? Com quem que elas vão fazer essa análise que eventualmente poderia descobrir ali um desejo de ser analista? Vão fazer com esses convênios de psicólogos? A gente tem que também arranjar um jeito que não seja totalmente voltado para dentro da instituição, porque senão a gente vai entrar nessas análises didáticas, né? Mas como é que a gente vai criar essas condições também para essas pessoas? E os livros? E o tempo de estudo? Né? Quer dizer, é um negócio que não dá para ficar. É um trabalho que tem que causar um mal-estar dentro da instituição, tem que ser trazido para dentro, para ser pensado lá dentro. Não é para ser confortável a cota. Talvez no futuro. É para causar. Né? Eu fiz o curso do Paulo, da Fabiana Vilas Boas, do Kwame Jonathan e da Priscila Santos Souza, né? E foi um curso sobre psicanálise e relações raciais. Sentei ali, meu. E é difícil. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tem que ouvir, tem que pensar, tem que se haver com o nosso racismo, né? As nossas questões. Não fingir que não tem, nem fingir que vai ficar puro e maravilhoso, mas escutar, né?
Queria convidá-los para as considerações finais.
Bom, quero super agradecer o convite. É sempre muito bom estar com vocês dois. Confesso que eu fiquei assim, tremendo nas bases por causa do livro, que é maravilhoso e denso. E super recomendo. Acho que, Christian, realmente, cadê a minha estante, Christian? Porque metade disso aqui você que escreveu. Então, amigo, a gente está tendo o privilégio de ser contemporâneo dessa pessoa que escreve tão maravilhosamente bem, que faz uma pesquisa ética e, além de tudo, preciso confessar que é uma pessoa adorável, tá? Porque nem sempre essas coisas vêm juntas. E o prazer de estar aqui com o Paulo também, meu colega querido, e dizer, comprem um livro, é muito bom, como sempre as coisas que o Christian traz, acrescentam. Muito bom poder conversar com vocês essa noite. Temas bem que me interessam muito.
Para mim foi um presente, Paulo, Vera, vocês, assim, quando você se sente lido, quando você se sente que a conversa evolui para além do que estava posto, isso é o que a gente quer, né? Acho que a gente está metido nisso para produzir esse tipo de encontro, né, para produzir esse tipo de pensamento, de abertura, né? Queria agradecer muito vocês dois. Né? Paulo, sua palavra final.
Bom, também poder agradecer tanto o convite, a organização da Boitempo. É muito bom poder estar ao lado da Vera e do Christian, acho que são dois nomes que estão nessa sustentação da psicanálise no espaço público. Eu acho que essa sustentação ela é essencial, não só pelos livros, que também os tenho, tanto da Vera como do Christian, os leio, mas eu acho que também é a ocupação de outros espaços, né? É o espaço no periódico, no jornal, o espaço no YouTube, são espaços também muito importantes da gente poder ocupar com o rigor e de uma forma que a gente consiga transmitir o transmissível e tentar falar algo desse intransmissível que a Vera colocou no começo da psicanálise.
Último recado, gostaria de convidar nossos ouvintes a conhecerem o Armas da Crítica, o clube do livro da Boitempo. Todo mês os assinantes recebem um lançamento antecipado da editora, em versão impressa e e-book, brinde, marcador e adesivo, além de um guia de leitura no blog da Boitempo, um vídeo antecipado na TV Boitempo, 30% de desconto sobre os livros da nossa loja virtual, novas edições da Margem Esquerda, nossa revista semestral duas vezes ao ano, e 30% de desconto na assinatura do streaming de cursos do COPE, com 99% de desconto no curso Soluções para o Brasil com Guilherme Boulos. Assinando até o dia 15 de agosto, você receberá em primeira mão o livro O Cuidado, Teorias e Práticas, de Helena Irata. Até semana que vem!